Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Eu tenho uma notícia ruim, uma boa e uma mais ou menos. A notícia mais ou menos é que a notícia ruim é velha. No Brasil, lê-se pouco. Só 56% dos brasileiros têm o hábito da leitura. A boa notícia é que a maioria dos leitores brasileiros é jovem, pré-adolescentes e crianças. Ah, e tem mais uma notícia boa. Ótima. Um sujeito que há mais de 5 décadas forma gerações e gerações de leitores acaba de lançar suas memórias. Vamos receber e celebrar o criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Gente, sou só eu ou todo mundo fica arrepiado quando vê esse cara assim? Paz, mas é uma vida, são vidas que passam na cabeça. Falar em vida, tá aqui a sua vida agora. Autobiografia, a história que não está no gibi, uma história cheia de revelações, surpresas, emocionante. De onde veio essa necessidade de uma autobiografia, Maurício?
Há uns anos atrás, alguns amigos meus, jornalistas, ameaçaram escrever uma biografia, vamos dizer, não autorizada.
Amigos?
Amigos.
Muito amigos.
Muito amigos. É. E eu fiquei meio temeroso, né? O que, que vai sair daí? E eram mais de um. Estavam brigando para ver quem fazia, outro fazia. Não, eu também vou fazer uma, também vou fazer uma. Falei, vai dar bode, vai dar problema. Daí eu comecei a escrever umas crônicas para um jornal de Mogi das Cruzes, um jornal que eu já tinha colaborado com eles, para contar algumas histórias da minha vida, da infância, da juventude, da profissão, para eu deixar em crônicas a minha verdadezinha, a minha verdade oficial. Se fizessem pesquisas, iam buscar nessas pílulas que eu escrevia semanalmente a minha biografia em pílulas. Fiz umas 300 crônicas. E eu falei, por que não? Por que não eu cuidar disso? E quando eu estava pensando nisso, a editora assistente do Rio de Janeiro, meu amigo Marcos...
Mais e Marcos,
O Marcos me procurou, Maurício, que tal? Lá. Eu falei, acho que estou na idade, eu estou com ainda memória para lembrar das coisas, é bom a gente cuidar disso logo. E começamos a trabalhar, ele indicou um jornalista para me acompanhar, pesquisa, o Luiz Colombini. Eram conversações, ele gravava, dessas gravações ele foi tirando detalhes.
E foi bom, assim, porque às vezes é sofrido, às vezes.
Não, foi muito gostoso. Que sofrido, eu nunca sofri. Imagina, que isso, rapaz. Eu passei...
É um homem que chega aos 81 anos e fala, eu nunca sofri. Vou te contar, hein?
Mas, olha, obrigado.
Você pode dizer que não sofreu, mas é uma história que tem sofrimento.
Tem dificuldades. É diferente, você pega de um jeito ou pega do outro.
Uhum.
E eu estava...
Muitos obstáculos.
Muitos obstáculos, como todo mundo tem. E muita coisa que não dá certo. E geralmente a coisa que não dá certo é para ensinar alguma coisa, para a gente não cair de novo naquele buraquinho lá, né? Então, tudo que eu estava fazendo, que eu fiz, estava com o foco de fazer o que eu faço hoje. Já tinha, eu queria fazer história em quadrinhos, queria criar personagens, queria...
Desde bem jovem você se
desde
encasquetou...
Criança,
com, desde criança.
Criança.
Encasquetou
desde que
isso.
Eu peguei um livro, lá com meus 4, 5 anos, passei numa lata de lixo e olhei que tinha um gibi meio arrebentado ali. Peguei o livro e falei, nossa, que bacana, que bonito.
Tá? Você foi uma criança leitora, então? Você...
Fui. Aprendi a ler no gibi com 4, 5 anos. E desde aquele tempo eu pensava, vou fazer isso daqui. Quando eu crescer, eu quero desenhar, quero fazer historinha, quero criar personagem. Eu não me entendia muito bem, eu não entendia muito bem o processo, mas eu queria fazer. E durante a vida eu fui aprendendo o processo.
E como, seguindo o conselho da Alice, Alice do País das Maravilhas, é claro que é um livro que tem ilustrações, de que vale um livro sem ilustrações, diz Alice. Eu conheci, há alguns anos, eu conheci a Mônica e a Magali, e foi muito divertido ver que a Magali é uma comilona, até hoje.
Pois é, eu não inventei nada.
Você não inventou nada?
Eu não inventei nada.
E a Mônica fazia do coelho dela uma arma.
A Mônica, o coelhinho dela era de outra cor, eu pintei por questões técnicas da revista, né?
Uhum.
Mas o Sansão Ela tinha um Sansão grandão, não era maior que isso aí.
Nossa, que perigo, hein?
Era um perigo. Era. Ainda bem que era grandão, que ela não conseguia levantar para bater na irmã. E tinha um gênio bem decidido. A Magali era comilona e a Mariângela era um doce. Era suave, tranquila. Ela então inspirou a Maria Cebolinha, que é um nenenzinho que tem na história, que é a irmã da Cebolinha. Como eu era artista novo, eu não tenho muita prática ainda, eu tinha que buscar nas minhas memórias de um jovem, que então a minha infância estava próxima, na minha idade, quando comecei a desenhar, 18, 19 anos.
Estava tudo fresquinho.
Estava fresquinho. Então eu me lembrava das brincadeiras de rua, das minhas brincadeiras de moleque.
Dos seus amigos que não tomavam banho.
Exatamente, do Cascão, da Cebolinha, que tinha cabelo espetado e falava errado.
E trocava o R pelo R.
Então, como eu falei agora há pouco, eu não inventei. Eu olhava do lado e copiava o que havia, com as cores locais.
E talvez isso tenha sido uma das chaves do sucesso estrondoso, porque havia um... Pode-se usar essa palavra? Um realismo, no sentido de que talvez...
Era muito próximo
da realidade. É muita fantasia, mas a base era...
Muito próxima da realidade, vivida.
É.
Vivida. Eu via. Os meus personagens viviam o que as crianças que me inspiraram estavam fazendo. Andando de rolemã, pescando, jogando bola no campinho e tudo mais. Então, e, ao mesmo tempo, estava próximo da minha infância também. Não era tão longe a minha infância.
É.
Então, foi... Com isso, eu fui criando histórias em quadrinhos com personagens infantis. Isso foi uma coisa muito boa, não planejada, para atrair leitor infantil para os jornais, primeiro a Folha e depois para outros jornais que foram publicando meu material pelo Brasil inteiro.
Você começou nas tiras e foram até... Eu tenho um número, foram até hoje, são 70 mil, é isso? Olha só.
Não estou lembrado.
Você começou em 1959 com as tirinhas na Folha da Manhã. E de lá para cá, 70 mil tiras é o que se calcula. É que hoje não se tem ideia do impacto que foi as revistas, os gibis da Mônica, porque só tinha importada.
Só tinha importada.
Era Pato Donald, Mickey Mouse, Luluzinha, Bolinha. Aí, de repente, veio... Aquilo foi um encanto, foi revolucionário.
Foi revolucionário, pessoal.
Foi. Tenho dito. E eu digo com a autoridade de quem começou a ler, quantos anos? Foi 70, né?
70 saiu a revista.
É, a revista,
60
revista.
Já saía tira.
Os tiros. Não, estou falando da revista. Eu chegava na banca e falava, ué, o que, que é isso? Eu tinha 12 anos. Já era praticamente um homem feito.
Sim, já. É.
Feito eu leitor. Pirei com aquilo, era feito maravilhoso.
Hã? O homem feito leitor.
É. Beleza. Eu já era leitor e... Sou até hoje, né? Conta pra ninguém. Né? Vem cá, da filharada, quem tá presente aí? Aquele ali é o Mauro.
Mauro que trabalha conosco lá no estúdio, ele cuida da parte de espetáculos, de shows.
Do
ele
lado do Mauro?
Ele é pianista, ele é cantor. Ele
é pianista e cantor?
Pianista, cantor. Tudo que eu queria ser, sem ser desenhista, ele faz agora com uma maestria danada.
E do lado do Mauro?
Do lado tá a Wanda, que trabalha conosco também.
Oi.
Todo mundo trabalha junto?
Boa parte, sim. A Wanda está no departamento de projetos especiais, faz revistas especiais e tudo mais.
E qual foi o maior exemplo? Assim, vocês são leitores, os dois?
Sim.
Pois é, isso é meio misterioso, como formar leitores. Alguns dizem que apenas o exemplo. O que exemplo o Maurício deu para vocês se tornarem leitores? Ou foi o gibi mesmo?
Nunca te perguntaram isso, né, filho?
Não. Mauro, ajuda não. A Wanda, Mauro. Não, canta
porque
alguma
a gente
coisa.
Sempre ficou no meio dos gibis, das histórias e de contos. E a família sempre se reuniu para escutar a vó Dita contando histórias e depois aí o papai. Então a gente se tornou leitor de ouvido e leitor de um papel.
É o gosto pelas histórias.
Foi muito naturalmente, assim, não foi nada imposto. Na nossa casa tinha um monte de gibi o tempo inteiro, claro.
Uhum.
Então, a gente tinha ali à disposição da gente gibis pra gente ler, e é o que a gente fazia, mas era muito naturalmente. Em nenhum momento, nem ele, nem minha mãe, nos impôs nada de precisar ler. Não, foi muito gostoso, foi muito natural. Tanto que hoje eu trabalho com o nome da Mônica, fez parte da minha infância também, e eu tenho o mesmo carinho como todos os outros fãs, né? Então, foi muito natural.
Chamar mais uma filha para participar da conversa, Marina Takeda de Souza. Marina, você quase todos os irmãos viraram personagem. Marina, você é a que herdou o talento de ficar por trás das câmeras, quer dizer, por trás do lápis, né?
Sim, eu desenho e eu sou, não sei se eu posso falar isso, mas eu sou fã número um dele, de todos os filhos. Eu lia todos os gibis e eu sei de cor todas as histórias, se me perguntar qualquer uma, eu já sei te responder.
Mesmo?
E eu desenho e eu escrevo. É
a enciclopédia Maurício de Souza.
Eu desenho como eu.
Dos todos os 10, ela foi que herdou o talento do traço
Ela desenvolveu mais.
E aí tem
Todos desenham.
Você que desenha, Marina? Você mesma?
Não, quando eu dou autógrafos, né, aí eu desenho a personagem, mas no meu trabalho do dia a dia não sou eu que desenho.
Não, mas você cria histórias para Marina?
Eu faço mais o controle das histórias, mas eu também escrevo, eu também gosto
de escrever. Ela avalia os roteiros.
Muito importante.
Todo o conteúdo, né?
Muito importante. E isso você aprendeu de tanto estudar o que o seu pai fez?
Foi natural. Foi uma coisa que...
Osmose.
Foi... Estava dentro de mim, assim.
Vem cá, nesse processo do seu...
Estou descobrindo coisa aqui.
Vamos discutir essa relação. Fazer uma terapia familiar aqui. No processo de escrever as memórias, aconteceu alguma coisa notável com seu pai? Você percebeu alguma coisa? Ele ficou...
Posso contar?
Lógico, é o programa do Bial, minha filha.
Pode, deve contar.
Não, na verdade...
Agora que deixou a gente curiosíssima.
Na verdade, o meu pai, eu convivo com ele diariamente, assim, eu tenho essa honra de vê-lo todos os dias. E a gente, como a gente divide muito o carro, ele me conta histórias todos os dias da vida dele. E cada dia tem uma história diferente. É um absurdo. Eu sempre dou risada. Mesmo que ele repita a história, ele conta de uma forma diferente.
E é tudo verdade.
Tudo verdade. Sempre verdade. Às vezes eu desconfio, mas...
Esse cara ele não precisou inventar nem os personagens dele. Foi pegando o filho e transformando em personagem.
Então, foi dele mesmo. Ele continuou normal.
Eu gosto de contar a história. Mas principalmente a história vivida. E principalmente também... Se a história é contada por alguém, vivida por alguém, então me alimenta de ideias, de possibilidades de...
Escuta, Maurício, eu soube que de todos os personagens... Claro que você tem uma equipe, uma enorme equipe que trabalha, cria as histórias, produz, mas tem um personagem que você faz questão de fazer os roteiros, as histórias. Qual é essa identificação sua com o Horácio que você faz questão de manter a autoria dele?
Alguma coisa quanto à idade da peça... O Horácio foi um personagem que veio aparecendo, veio surgindo a partir do Piteco, que é um homenzinho pré-histórico, né? Pois o Piteco estava sem animal de estimação, inventei um bichinho para ele, e daí eu fui chamado pela Folha para fazer um suplemento infantil. Ali eu tinha que fazer uma página semanal. Falei, bem, o que eu vou propor? Eu já estou usando a Turma da Mônica de um lado, o Piteco do outro lado, e me surgiu a ideia. Depois que eu me lembrei de um cartaz que eu fiz na escola para um baile do Grêmio, baseado num amigo meu, o formato de um amigo meu, a forma dele, no corpo dele, eu desenhei um dinossauro. Realmente o dinossauro era meio parecido com o Horácio ou vice-versa. E daí eu me lembrei do meu amigo, inventei esse Horácio, baseado no meu amigo Timinho, lá de Mogi das Cruzes. E eu comecei a gostar do personagem, mas era um personagem, um dinossauro. Não tem nada a ver com a realidade atual, com os dias de hoje, com a civilização, com nada. Então, eu podia me liberar e botar Horácio em qualquer situação, com qualquer tema, que não havia referência. Eu não ficava preso a nenhuma referência.
Imaginação podia...
Estava livre, voando, né? Uhum. Então, Horácio nasceu com um quesinho filosófico, que os outros personagens não têm. Não é uma história infantil. Horácio pode ser lido de três maneiras. Quando ela é criança, entende de um jeito. Quando é jovem, fala, ah, que bonitinho, que fofo. Quando é mais idoso, fala, bem, o Horácio tem mensagens. Atrás disso, o Maurício quis dizer aquilo. Então, Horácio é um personagem diferenciado. Até no começo do suplemento infantil, a criançada não curtia muito o Horácio. Mas como a página estava lá, era colorida, tudo mais, tinha os dinossauros, eles deixavam passar. O Horácio sai depois no Japão, está saindo de novo. Então é um personagem para outros voos, mas realmente é o único personagem que eu não consegui passar para a minha equipe, minha grande equipe, sensacional equipe, desenhei qualquer coisa, menos a história com o jeitinho que eu dou no Horácio. Sinto
tem
muito.
Tem que passar pelo seu crivo. Você falou do Japão, Maurício, são mais de 30 países. É necessário... 30 países que os seus gibis chegam, né? Mais de 30.
Não só gibis. São... Às vezes desenho animado, às vezes...
Uhum. A turma está presente. Uhum. É preciso fazer muitas adaptações para diferentes culturas?
Raríssimas. Porque eu sou cria da história americana, do cómic, da história americana. Né? A história americana já nasce para o mundo. Então, como eu aprendi a ler, a escrever, a desenhar com eles, eu faço do mesmo sistema. Eu tenho os cuidados necessários para não botar assuntos que não são universais. Então, boto emoções e sensações que são para todo mundo entender.
Agora, de uns tempos para cá, vocês vêm investindo na turma da Mônica jovem. Por que, Marina, investir num público mais crescido?
O Maurício ele tem uma história muito interessante da turma da Mônica jovem. Ele escrevia a clássica, né? Todo mundo conhece. E eu tenho um irmão mais novo, Marcelinho, que ele não estava mais interessado na clássica, na Turma da Mônica, que ele achava que era coisa de criancinha.
Uhum. Isso com que idade, mais ou menos? Sim, adolescente?
Ele era criança também.
Ele era criança, mas
criança,
ele
queria ser criança.
Besta. Ele queria ser criança. E aí a gente descobriu, né, Maurício descobriu que existia ali um nicho, né, uma coisa que ele não preenchia. A partir desse momento... Depois de muita pesquisa, muita conversa, reuniões e tal.
E com muita insistência da Alice.
Muita insistência da minha mãe, da Alice.
Diretora do estúdio, mãe da Marina.
E foi um golaço, né?
Golaço.
Daí saiu Mônica Jovem e foi um sucessão.
E com um certo sotaque de mangá ali no... Sim.
É um mangá caboclo.
Mangá caboclo.
E agora, nesse ano, deve sair no Japão. A turma da Mônica Jovem deve sair no Japão, junto com personagens japoneses, os mais famosos. Uau. Vamos fazer um crossover da turma da Mônica Jovem com personagens japoneses. Nesse ano.
Que legal. A Wanda já nasceu adolescente, a sua personagem, né?
Eu tenho uma irmã gêmea.
Ah, são gêmeas? Eu tô por fora da turma jovem, eu ainda sou criança.
Eu só sei se sou eu, se as duas estão juntas. Mas eu sou adolescente. E apareci na Turma da Mônica Jovem, número 7 e número 9. Viu, gente?
E vem cá, tem o Mauro também. Mauro é da Turma Jovem, é o Nimbus?
Tenho da Turma da Mônica Jovem também. Eu sou o Nimbus, eu sou bem chapinha. É uma mistura, Eva. Mas, na verdade, a característica principal do Nimbus é que ele tem muito medo de chuva, né? Que é, de fato, o que criou o Nimbus foi justamente essa minha característica, que tinha muito medo de chuva. Ainda tem um pouquinho,
eu
confesso.
Não invento nada.
Mas
não inventa nada.
Mas não pelos motivos do Cascão,
eu
espero.
Pelos mesmos motivos, eu sou bem cheirosinho.
As pesquisas indicam, a gente falou mais no início do programa, sobre que a maioria dos leitores brasileiros são crianças e pré-adolescentes. Mas, a partir dos 14 anos, os adolescentes passam a ler menos. Aí talvez daí a importância dessa investida da Mônica Jovem, da turma da Mônica Jovem, e dos livros de nossa próxima convidada. Depois do intervalo, tem Thalita Rebouças. Já. Bem-vindos de volta. Vem cá, Marina, você sempre chama o Maurício de Maurício, não chama de pai, não?
Eu faço os dois. Eu chamo ele de Maurício de Souza todo dia.
Maurício de Souza, nome e sobrenome.
Quando eu encontro com ele de manhã, a primeira coisa que eu faço é Maurício de Souza,
Gente, ela precisa me lembrar.
Eu preciso sentir aquela
você
coisa.
Você é o Maurício. Eu sou o Maurício de Souza. Tudo indica que eu sou o Maurício de Souza. Que legal. Olha, certamente que ela foi leitora da Turma da Mônica. Cresceu, apareceu e como apareceu. Já vendeu mais de 2 milhões de exemplares de seus 22 livros. Falou em sucesso e empatia com adolescentes. Falou em Thalita Rebouças. Além de best-seller, é lindona, né?
É maquiagem.
Gata. Vem cá, Thalita, na sua formação como leitora, qual foi o papel dos gibis do Maurício?
Ele foi tudo na minha vida. Eu comecei a ler realmente por causa dele. Eu tinha conta no jornaleiro para ler, eu ficava esperando. E quando eram as férias, que eram aqueles almanaques, tem os almanaques ainda, né? Ficava arrasada, eu ficava economizando para não acabar, entendeu? E eu amava, eu era viciada. Chico Bento, esse povo, né?
E você acha que isso ajudou a formar a escritora, no sentido... Porque tem uma coisa além da arte e da fluidez da história, os roteiros são brilhantes, né?
São. Você se identifica com aqueles personagens, você quer ser amiga deles, né? Eu queria morar com o Chico Bento, eu queria namorar o Chico Bento, tinha um pouco de ciúme da Rosinha e tal. Mas tudo bem, já superei isso.
Já você encontrou o Chico Bento de verdade, não?
Não, mas eu encontrei a Magali personagem. Eu encontrei a Magali, que não é a filha dele. Eu tava no estúdio. Eu tava. Foi a coisa mais linda, gente.
Aí você deu uma melancia pra ela.
Não, eu dei um grito. Porque imagina, entendeu? Você pensa assim, Mickey. Quem é Mickey? Mas de repente surge aquela figura vestida de amarelo com uma massa, com uma melancia na mão. E o Maurício me mostrando o estúdio e eu fazendo a escritora séria, prestando atenção. Daqui a pouco eu vejo Magali. Magali! Gente, eu juro, eu virei uma criança de novo. Porque aquela personagem tava na minha vida inteira. E aí esse menino fofo falou, acho que era o Mauro. Cadê o Mauro? Ali. Era você, não estava? Que ele viu que eu fiquei bem alterada com a presença da Magali. E aí ele falou, Mauro, Mônica e Cebolinha estão aí ainda? Olha essa frase, gente. Aí ele, então, chama pra conhecer a Thalita.
Ah.
E eles foram falar comigo, desculpa aí, ele sabe meu
pessoal.
Nome.
Tem que respeitar.
Bial, não é?
Ah, total, total. Escuta, Thalita, mas como escritora, você começou já mirando nos adolescentes. Por quê? Foram eles que te escolheram? Foi uma decisão, assim, de mercado? Qual foi essa?
Olha, foi uma decisão depois, porque o primeiro livro que eu escrevi se chama Traição entre Amigas. E era de uma editora pequenininha que me encomendou um livro para jovens adultos. Povo de 18 a 25, e eles me deram um tema, revista nova, que tem a traição, que tem a não sei o quê. Eu falei, tinha comigo. E aí bolei a história. E é uma história que é forte, a melhor amiga, né, duas melhores amigas, uma fica com o namorado da outra, a partir dessa traição, a
Você
vida
tinha
delas...
Que idade, desculpa?
25.
E até então não tinha escrito nada assim?
De... Nada, não tinha nada.
Uhum.
E aí eu fiz esse livro e, para minha surpresa... Quem gostou do livro foi a galerinha de 11, 12, 13, 14, que começou a falar, cara, obrigada por escrever pra gente, obrigada por entender a gente. E eu falava, não entendo vocês. E nem era pra vocês esse livro, mas que legal que vocês estão gostando. E foi aí que eu vi que estava faltando essa coisa que eu tinha com o Maurício. Eu acho que os adolescentes de 17 anos atrás estavam querendo se identificar, ser amigos dos personagens que eles liam nos livros. E aí eu fiz o Tudo por um Popstar, e aí depois de... Porque quando eu vi...
Quer dizer, tava faltando você.
Ah, que bonitinho.
É verdade.
Ela pegou um nicho.
Pegou um nicho.
Eu peguei o nicho ali, eu tive muita sorte, porque realmente tava começando o fenômeno Harry Potter.
É.
Então ali, eu tava ali, ó, na rebarba da J.K., ó. E aí eu até falava pras pessoas, gente, não leva esse aqui, ela tá lá na Inglaterra, nem sabe a sua cara. Olha eu aqui, posso dar um autógrafo? Tô aqui, ajuda uma autora brasileira.
E aí, olha, quanto livro você já vendeu, hein, menina?
Legal,
nossa senhora,
né?
Muito legal. Agora, tem um outro dado de pesquisa, que é o seguinte, que 59% das mulheres brasileiras são leitoras. Os homens são 52%. Você, a sua literatura, começou bem voltada para meninas.
É.
Mas agora, é o seu último?
É.
Tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, que é para meninos.
É para meninos também. Eu sempre tive isso assim, Pedro, porque quando eu comecei a escrever, os meninos liam os meus livros de escondido. Escondidos, eles iam, sabe, porque a capa era feminina e tal. E aí eu ia nas escolas e aí os meninos falavam, pô, faz um livro menos rosinha aí, vai. E eu falava...
Pra eu poder sair do armário, né?
É. Mas eu tinha muito isso, porque eu sempre tive essa coisa, pô, nós meninas... Lemos Marcelo Martelo Marmelo, O Menino Maluquinho, o próprio Harry Potter. E a gente nunca ficou, ai, são meninos na capa. A gente lia tranquilamente. Só que menino tem essa barreira de ter uma personagem feminina na capa e ter um preconceito, um machismo ali, de não se permitir ler aquilo. Então, eu ganhei muitos leitores que vieram de irmãs. As irmãs estavam rindo tanto no quarto, tão apegadas àquilo, e eles pegavam para ler. E quando eles pegam, eles gostam muito. Esse aí é o meu quarto personagem masculino, é para meninos e meninas e é um livro, para mim, é o meu melhor livro, é o que eu mais gosto.
Ah, que legal.
Falo de assuntos que eu nunca falei.
Como, por exemplo?
Como, por exemplo, preconceito, quebras de tabu, que eu acho tão necessário a gente falar sobre isso, sabe? E eu nunca tinha falado sobre isso, a avó do Davi tem uma importância muito grande também no livro. E é um livro que é uma série, né? Antes veio a Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática. Agora esse, eu estou decorando ainda.
Mas vem cá, você acha que os adolescentes estão lendo mais no Brasil?
Estão lendo muito, estão lendo muito. E a prova disso, assim, é muito legal, Biel, assim, as minhas tardes de autógrafo. Tem, assim, a menina de 11, 12, que está indo para o terceiro livro meu, e tem a menina de 25 com filhinha no colo,
ah,
sabe?
Que
é o máximo, que pede para autografar para a filhinha.
Seguindo as trilhas de Maurício de Souza.
É.
Entre os leitores da Mônica, Marina, Maurício, também há um predomínio de meninas? Tem mais meninas que meninos?
Da jovem, sim, da Turma da Mônica Jovem.
Das crianças, não necessariamente.
Não, a clássica, todo mundo lê. É. Vovô, vovó, papai, mamãe e os filhinhos.
E estou na terceira, quarta geração.
Quarta geração.
De leitores. É muita coisa. Né?
É muita coisa.
Quer dizer, quarta geração dá para bisavó, né, levar o bisneto para...
De vez em quando eu estou no lugar, chega uma pessoa e fala para mim, eu sou seu leitor desde criança, aprendi a ler no seu gibi e tudo mais. E eu começo a olhar para a pessoa... Vejo a largura, a altura, a barba, o cabelo branco. Eu fico olhando, procurando o espelho para me ver como é que eu estou depois daquilo.
Pô, como o meu público envelheceu, né? Meus leitores envelheceram tanto.
Ai, mas isso é muito curioso. Você sabe que outro dia foi uma pessoa tirar... Eu amo fazer exame, né? Então eu fico empolgada, gosto de mostrar a veia boa.
Como
que é essa
assim?
Aqui. Eu gosto de fazer exame, eu tenho isso. Eu gosto de fazer exame para saber da minha vida, ué, gente, como é que tá. Aí ela chegou e foi tão bonitinha, porque ela tava, tipo, nervosinha, porque ela leu todos os meus livros. Olha como já cresceu, virou isso. Pessoa seríssima, que fura sangue, né, a veia da gente.
Pô.
E que bom que gostava de mim, não ficou nervosa. Ai, tô nervosa, pelo amor de Deus, você não fica nervosa, não. Imagina a pessoa que treme na hora, mas eu fiquei toda lisonjeada de ter uma pessoa que tira sangue e que leu meus livros.
Juro. Demais, né? Uma honra. Você acha que o seu público vai amadurecer também, como o Maurício vem fazendo, vai amadurecer com você? Você vai começar a escrever cada vez mais para faixas etárias?
Eu acho que sim. Eu acho essa série Confissões, os personagens já têm 15, 16 e o próximo vai ter 17. No fim do ano que vem vai vir um personagem aí um pouquinho mais velho. Tenho plano também de fazer uma chick lit aí com personagens com romances e tal. Mas tem livro para criança. Ah, é tão bom escrever, né, Maurício? A gente fica brincando.
Você acha mesmo?
Eu acho.
Não, escrever, eu acho uma pedreira. Eu acho bom ter escrito.
É.
Você gosta de escrever?
Nossa, mesmo? Eu gosto de escrever. O meu namorado, ele tira umas fotos minhas no computador, que eu tô assim, ó. E ele fala, cara, e eu não me toco que eu tô assim. Isso aqui é essa coisa... Olha como eu me divirto fazendo aquilo, eu não tô nem percebendo como eu tô rindo. Pra mim, realmente, é a melhor coisa da vida.
E Maurício, você também é assim?
Quando eu estava escrevendo, estava desenhando, né? Sem perceber, eu fazia os trejeitos...
As expressões?
As expressões do meu personagem. Os meus colegas de estúdio ficavam olhando, fotografando, gozando com a minha cara depois.
Faz cara de Horácio, então. Muito bom. Essa foi fácil, né? Num instante, assim, na hora. Maurício também lançou no YouTube alguns desenhos com uma linguagem diferente. É o Mônica Toy.
Essa série de pequenos filmes começaram aos 3 anos, produzidos nos nossos estúdios, por um único desenhista, animador. Inclusive, o som é todo feito por ele, com a boca dele. Tudo.
Caramba, que talento.
Talento. É um dos meus melhores, mais antigos e melhores.
E é um sucessaço?
E os países que estão batendo recorde de visualização são Rússia, México, Estados Unidos, Japão, Bulgária, não sei como, logicamente, e o Brasil também, né?
Genial.
Então é uma novidade. E, logicamente, eu estou já preparando outras séries desse tipo aí, porque é um...
O cara se mantém muito atualizado, muito jovem, né, Thalita? Queria falar um pouco com vocês sobre essa estrada de mão dupla entre cinema, quer dizer, a partir do audiovisual, mas agora falar de cinema mesmo, e gibi. Tá, gibi e histórias. Quantos livros seus estão sendo adaptados para cinema?
Nossa, um monte. Já teve a fada, inspirado numa fada veio visitar.
Com a Kéfera, em dezembro, né?
Isso, em dezembro vai estrear o meu xodó, que foi o livro que mudou a minha vida, que é o Fala Sério Mãe, com a Ingrid Guimarães e a Larissa Manoela nos papéis principais. E em outubro, a gente vai rodar Tudo por um Popstar. E aí já também Confissões, a trilogia já está vendida, deve rodar no ano que vem, para estrear no fim do ano que vem.
Você participa da roteirização? Como é que...
Agora tô. No começo eu não tava, não, mas foi tão importante estar perto do Fala Sério Mãe, ver... É muito louco, sabe, Pedro? Você chegar num set e ver todas aquelas pessoas, porque a profissão de escritor é tão solitária, é a gente com a nossa cabeça, o nosso computador, de repente você chega num lugar, tem muita gente com um cenário que saiu da sua cabeça e que alguém interpretou. E eu lembro de eu chegar no set, a Ingrid estava fazendo uma cena de pijama e eles conseguiram uma casa no Grajaú, onde realmente moram as personagens. Ela me pegou, vem conhecer minha casa. Gente. E eu falei, eu não tô acreditando. Sabe o que é sonho realizado?
Tudo que saiu da sua cabeça materializado, concreto ali.
Materializado.
Coisa, né?
E eu lembro que eu tive uma crise de choro quando eu entrei no quarto da Malu, que essa série, né, foi a série que me botou no mapa, que me fez entrar para a lista dos mais vendidos. E até hoje, é o livro que mais me pedem. É, tem 8 Fala Sério já e ainda me pedem muitos. Então, assim, eu fico muito orgulhosa. E o Tudo por um Popstar, no Fala Sério Mãe, eu colaborei com o roteiro. E no Tudo por um Popstar, eu tô assinando o roteiro com a Dada Coelho, sua amiga.
Sim, claro.
Paulo Cursino ali, dando uma supervisionada na gente.
Legal.
Tô muito feliz.
Marina, você pode falar sobre o projeto de transformar, fazer um filme em live action, como se diz? Quer dizer, a Turma da Mônica, mas com atores, sim, em carne e osso e tudo. Que perigo, eu tenho medíssimo disso.
Mas é uma coisa que deixa todo mundo muito curioso, né? Vai ser um sonho realizado ver, né, a Moniquinha, o Cebolinha...
E fazer esse casting, fazer esse elenco.
Estamos buscando, é uma bela responsabilidade.
Estamos fazendo a seleção já.
Para quando é, Marina?
Ano que vem.
Filmar o ano que vem ou está pronto ano que vem?
Estará pronto ano que vem. Vamos começar ainda neste ano.
Sim.
E, em seguida, a Turma da Mônica Jovem. Então, nós vamos também fazer a busca dos personagens
ao
vivo.
Mas também com gente, atores e tudo?
Sim. Então, é um...
O céu não é o limite. Thalita, você se orgulha de viver de literatura?
Me orgulho. Tenho um orgulho. Até porque foi tão difícil, sabe? Foi tão... Ninguém acreditava, tipo, ninguém lê nesse país. E eu tô tão feliz de estar nesse programa com esse gênio, esse ídolo. E eu tenho livro com esse cara, né, assim, que Marina que deu a ideia, inclusive. Então, quando falava, falei, gente, olha o que a literatura me proporcionou. Tem um livro com Maurício de Souza, pronto, zerei a vida, acabei.
Obrigado. Não, e essa parceria, vocês aqui hoje falando da formação de leitores no Brasil, isso é motivo de orgulho para mim, para todos nós.
Porque a frase que eu mais escuto é adolescente não lê. Gente, não dá mais para falar isso. Cada vez adolescente está lendo mais e a internet só ajuda. Fanfic para lá, fanfic para cá, são os blogs com resenhas, com tudo. Gente, adolescente nunca leu tanto e eu fico tão feliz.
Maurício, no seu livro, você, em alguns momentos da sua vida, você foi chamado de teimoso. Depois que as coisas que você fez vingaram, a teimosia ganhou outro nome? Perseverança.
Perseverante,
é verdade.
Perseverança.
Eu sou tanto isso que até esqueço que eu sou. Mas quem não é? Você quer fazer uma coisa, bota como destino, seu destino, você coloca como destino, como foco, como objetivo de vida, você tem que ir lá atrás disso. Tem que duvidar de quem quer que fale, não vai dar certo, como falaram para mim no começo, quando eu fui buscar um lugar ao sol como desenhista na Folha, na primeira vez, o diretor de arte falou, Maurício, não, falou não, menino, ele me chamou de menino, eu era um garotão, eu tinha 18 anos, menino, faz outra coisa na vida, desenho não dá futuro e não dá dinheiro, tá? Então, tchau. E daí eu saí meio, né? Será que é? Eu ia passando na sala, na redação, um outro jornalista me viu passando com uma cara de candidato a suicídio, provavelmente, né? E ele falou, o que houve, menino? Me chamou de menino de novo. Eu devia ter a cara de moleque mesmo. Balbuciei o que tinha acabado de acontecer Ele falou, deixa eu ver seu desenho. Dei uma olhada, ah, você desenha, mas você precisa apresentar melhor. Talvez você tenha apresentado mal para uma pessoa errada. Faz o seguinte, entre no jornal, faz amizade, conheça mais gente e daqui a algum tempo você volta com o material seu um pouquinho mais aperfeiçoado e você vai ter outra resposta, provavelmente. Eu fiz isso.
E o resto é história.
E o resto é história em quadrinhos.
Cara, que pai que você tem, hein, Marina? Olha. Maurício, muitíssimo obrigado.
Obrigado.
Espero que o livro faça o sucesso que toda a sua obra sempre fez, multiplique mais ainda. Obrigado, Marina.
Obrigada.
Thalita, continue vendendo e fazendo, formando leitores, a gente agradece.
Tomara.
Obrigado, Wanda. Obrigado, Mauro. E eu, como estou com saudades do Cebolinha, eu vou me despedir assim. Até a próxima!